Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje, o Silvano Mendes. Oi, Silvano, boa tarde.
Boa tarde, bonjour a todos aí no Brasil.
Silvano, recém-chegado de volta a Paris, justamente da Rússia, nos conta hoje sobre a mobilização na França, de maneira específica, e na Europa, de uma maneira mais geral, depois da ofensiva russa na Ucrânia. Como é que o país tem reagido a essa ação militar na Ucrânia, Silvano?
Olha, Tatiana, a França, como boa parte dos países ocidentais, reagiu imediatamente condenando os ataques feitos pelo exército russo no território ucraniano. Uma condenação feita como país, mas também como representante da União Europeia, pois a gente lembra que a França está à frente da presidência rotativa da União Europeia nesse momento. E foi justamente após uma reunião de cúpula do Bloco Europeu que o presidente francês Emmanuel Macron se pronunciou e insistiu que a porta continua aberta para um diálogo com a Rússia. Macron lamentou, no entanto, que momentos trágicos da história estejam se reproduzindo com essa guerra no solo europeu. Já o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de semeador de guerra. O chefe da diplomacia francesa teme que o conflito se estenda para as vizinhas Moldávia e Geórgia, dois países em volta do Mar Negro que fazem fronteira com a Ucrânia. Esses países, aliás, já estão se preparando para acolher refugiados que estão tentando deixar o território ucraniano pelo leste e pelo sul do país. Essa questão do êxodo dos moradores da Ucrânia, aliás, é uma preocupação generalizada por aqui, já que, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 100 mil pessoas já abandonaram suas casas na Ucrânia desde o início dos bombardeios. E, de acordo com especialistas, esse número poderia chegar a 5 milhões de pessoas tentando fugir da Ucrânia, porque a situação se degradou muito rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, como você disse, Tatiana, há menos de uma semana eu estive próximo da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, realizando uma série de reportagens, e eu notei que as pessoas, principalmente do lado russo da fronteira, não acreditavam que uma nova guerra poderia acontecer. Mas em poucas horas tudo mudou, e é justamente essa velocidade dos acontecimentos que tem feito muita gente fugir, muitas vezes sem saber para onde ir. Aqui na Rádio França Internacional, a gente conversou com moradores tanto do lado ucraniano como do lado russo da fronteira, e todos só têm uma ideia na cabeça: fugir da região.
Silvano, a gente tem visto manifestações em todo o mundo, Espanha, Bulgária, Inglaterra, em Roma, o Coliseu está com as cores da bandeira ucraniana.
Em Berlim ucraniana. Também, se não me engano, Portão de Brandemburgo.
Em São Paulo, no MASP, neste momento, na Avenida Paulista, tem manifestação também. Como é que está aí na França?
Exatamente. Olha, desde ontem, várias manifestações foram registradas aqui na capital francesa. A primeira delas foi relativamente discreta, mas reuniu centenas de pessoas diante da Embaixada da Rússia aqui em Paris. Teve também protesto na Place de la République, que é a nossa Praça da República, aqui no centro da capital francesa, onde cerca de 3 mil pessoas se reuniram na noite de ontem, empunhando bandeiras da Ucrânia e aos gritos de Putin terrorista e solidariedade ao povo ucraniano. Esse protesto, aliás, foi marcado pela presença de alguns políticos franceses, principalmente de candidatos da esquerda à eleição presidencial francesa, que acontece daqui a 2 meses. Manifestações também foram registradas desde ontem em outras cidades europeias, como vocês mesmos disseram. Nós tivemos protestos em Berlim, em Praga, em Varsóvia, em Tbilisi, na Geórgia, ou seja, a ação militar russa no território ucraniano realmente suscitou manifestações de revolta em boa parte da Europa. Até o Papa Francisco foi até a Embaixada da Rússia em Roma para expressar sua preocupação com a situação na Ucrânia. Além disso, voltando aqui para a França, nessa sexta-feira, várias prefeituras do país hastearam a bandeira da Ucrânia em suas fachadas, em sinal de solidariedade ao povo ucraniano. Foi o caso da prefeitura de Marselha, a segunda cidade do país, ou ainda de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Nancy e de Lille. Manifestações nas ruas também estão previstas nesse fim de semana em sinal de solidariedade aos ucranianos em diferentes locais da França. Além disso, na noite dessa sexta-feira, a Torre Eiffel, símbolo da França no mundo, se iluminou com um amarelo e azul, as cores da bandeira ucraniana, um ritual que deve acontecer durante as próximas noites. Esse mesmo tipo de ritual também está previsto em outras cidades europeias, em outros monumentos importantes, como o Portão de Brandemburgo em Berlim ou o Arco do Parque Cinquentenário em Bruxelas, que também serão iluminados com as cores da bandeira ucraniana. Eu falei agora há pouco dos refugiados, muita gente tentando deixar a Ucrânia. Existe já uma mobilização aqui na França para receber esses refugiados.
Das pessoas, exemplo, ou do governo, Silvano? Ou de ambos?
De ambos, do governo e das pessoas. Do governo, porque algumas prefeituras já estão se organizando. A cidade de Lyon, por exemplo, a terceira maior cidade do país, o prefeito Grégory Doucet declarou nessa sexta-feira que já se prepara para acolher os refugiados vindos da Ucrânia. Ele já começou, inclusive, a identificar as alternativas de alojamento dessas pessoas. O caso de Lyon é específico, é peculiar, porque o prefeito ele atuava no passado no setor humanitário, então ele já tem uma certa experiência nesse assunto. Mas, de uma maneira geral, as autoridades francesas já vinham se preparando no âmbito nacional, antes mesmo do presidente russo Vladimir Putin ter anunciado essa ofensiva na manhã de quinta-feira. No início dessa semana, por exemplo, a direção do organismo responsável pela gestão e pela proteção de refugiados aqui na França já tinha informado que estava se preparando e que esperava um aumento de cidadãos ucranianos pedindo asilo aqui na França. E no âmbito europeu, a situação não é diferente. A Polônia, a Eslováquia, a Romênia e até a Hungria, país que é conhecido por sua política anti-imigração, anunciaram que estão dispostos a acolher refugiados vindos da Ucrânia. Então tem uma mobilização pública e a gente começa a ver uma mobilização também da sociedade civil, com associações que se organizam, associações que já têm uma certa ligação com a Ucrânia ou que já acolhem refugiados, que estão se preparando para poder receber as pessoas que estão deixando ou que estão tentando deixar o país nesse momento.
Quase todos esses fazem fronteira com a Ucrânia, né? Moldávia, Romênia, a Hungria, a Polônia. Acho que os únicos dois países que não se manifestaram nesse sentido foram, obviamente, a própria Rússia e a Bielorrússia, não?
Exatamente.
Silvano, a OTAN confirmou que vai enviar mais soldados, mais tropas para países que fazem fronteira com a Ucrânia. Como é que isso vai acontecer?
Exatamente. Olha, a OTAN confirmou agora há pouco esse envio de reforços para a Europa do Leste. A OTAN já tinha enviado 5 mil soldados para a Polônia e para três países bálticos, a Estônia, a Letônia, a Lituânia. E ao que tudo indica, esses novos contingentes vão agora para a Romênia, para a Bulgária, para a Hungria e para a Eslováquia. Todos os países que fazem fronteira com a Ucrânia ou que estão ali nos arredores. Ou seja, pelo momento, por enquanto, não se cogita o envio de militares ocidentais diretamente para a Ucrânia, e sim para países fronteiriços, numa tentativa de criar uma espécie de barreira caso se estenda esse conflito além das fronteiras ucranianas e que ele transborde para outros países europeus. O presidente ucraniano disse nessa sexta-feira que esse conflito acabou criando uma nova cortina de ferro na Europa e é um pouco essa impressão que a gente tem vendo daqui, que os países estão se organizando para criar uma barreira justamente para impedir o efeito dessa cortina de ferro que começa a se criar, infelizmente, aqui na Europa. Então, existe essa mobilização organizada, conjunta, da OTAN e da União Europeia nos países que fazem fronteira com a Ucrânia.
Bom, pessoal da Rádio França Internacional, obviamente, mobilizado, também acompanhando todos os movimentos ali na tensa região do leste europeu. Silvano, obrigada por hoje. Toda sexta-feira o pessoal da Rádio França Internacional está aqui com a gente no estúdio CBN e também salpicadinhos ao longo da nossa programação. Bom fim de semana, cuide-se por aí e até a semana que vem.
Obrigado, bom weekend para vocês.